O que acontece em certas demolições? Tenho vindo a fazer a volta. Ultimamente investigo passos de dança que nunca mais tinha dançado. A terapeuta disse-me que pode ser bom para voltar a fotografar, redescobrir coisas íntimas que nada têm a ver com o ato de fotografar. Nada seria um exagero, mas creio que entendi. Não devem ser manifestações diretas que me levem a fotografar de imediato. E não devem ser coisas que alimentem esta limitação dolorosa que me assiste. Quero fotografar. É isto precisamente que não consigo explicar. Querer no sentido de haver desejo, sim, mas é como se para fotografar eu tivesse que cortar o cabelo. É só um exemplo. Ainda bem que a terapeuta não me julga pelas maluquices que digo. Aliás, tenta convencer-me que não são maluquices. Contudo, algumas das fotos que mostrei levaram-na a um silêncio radical, o que me perturbou. Mas isso não verbalizei. A estrutura da ternura. Hoje vi no meio de tantos patos um cisne. Isso comentei com a terapeuta antes de tentar ir à dança. A terapeuta perguntou como tinha sido o reencontro com a dança e se já tinha sido. Creio que por vezes, sobretudo quase sempre, tenho muita dificuldade em falar do que não sei. Ou que não sei explicar. Não é a dança, quis dizer. Apeteceu-me dizer, mas não soube dizer. É o modo de lá chegar. Sim, concordo, disse a terapeuta. A terapeuta é muito bonita. Não é uma fase de terapia, é mesmo bonita. Vejo ou quero ver tanta doçura nos seus olhos, mas sobretudo nos seus pés. Não posso evitar e penso, deve ser uma excelente dançarina. Ao contrário de mim, mas isso não digo. A necessidade do trabalho. Repito algumas vezes que me faz falta fotografar. A terapeuta faz perguntas, dá a entender que seria importante eu falar mais sobre isso. A importância de fotografar. Não sei se tenho que falar sobre isso abertamente, não quando já tive que exteriorizar essa falta. É diferente de saber explicar o porquê. Ou até de explicar porque tenho a necessidade de fotografar. Trabalho ou prazer? Deixe-me dar um exemplo. Fotografia, vida, dança, é a surpresa. Não sei se entendi. É a surpresa que me fala, que me move. Descobrir e fotografar, pressentir e revelar. E o exemplo? Era um sapato. Seu? Não. Um sapato que fotografei. Melhor dizendo, não sei se fui eu que fotografei. Lembro-me de ter revelado essa foto. Foi uma surpresa? Sim. O sapato em si? Não. O que o sapato dizia? Turismo militar. Houve em determinadas guerras, por algum tempo e quando era possível, e onde houvesse gente nisso interessada, o costume de se fazer turismo dentro da própria guerra. Não sei se chamaram a isso turismo militar. Pode ser que sim. O nome, neste caso, não interessa. Isso faz parte do seu trabalho? Ao que eu sorri. O mundo faz parte do meu trabalho. Claro, disse a terapeuta. Tem toda a razão. O que acontece ao perder-me nos voos? Não perco voos. Perco-me nos voos. Isso também é muito difícil de explicar. É no voo, onde nada acontece, nesse céu, que me ocorrem as fotos que não posso tirar. De lugares que não existem. De lugares onde, nesse instante, eu não estou. Voar, digamos, não é humano. Nós andamos a cada voo a imitar coisas não humanas. Um dia pode dar mau resultado. Um acidente. Ou pior, uma revelação inesperada. Quer dar um exemplo? Sabe o que estava escrito no sapato azul que fotografei? Só saberei se me disser, disse a terapeuta com um ar neutro que me incomoda. You and me. Era isso que estava escrito? Sim. Para onde a levou essa frase? Para uma exposição? Algumas ideias? A própria dança? Tudo isso tem que ver com o medo. Os medos. O que vai fazer com isso? Vou preparar 21 temas para uma exposição. Nomes isolados, frases que me acompanham, será uma pequena, grande celebração. Sobretudo, há de fazer-me bem. Porquê? Porque decidi que o farei sem julgamentos. A terapeuta pareceu sorrir, mas tentou não fazê-lo. O código postal da estrada vazia. O endereço onde haveria a dança parece uma estrada vazia. Confesso que estou cansada de dizer parece que. É nitidamente um medo de assumir e de dizer as coisas. Vou recomeçar. O endereço do lugar onde eu iria dançar é uma estrada vazia. Não está lá uma casa, um galpão, algo que abriga um grupo de dança. Mas logo no início há uma placa com um código postal. Mesmo a estrada vazia tem um código postal. Fico assim com menos dúvidas sobre a existência da rua. Continuo com dúvidas quanto à existência do lugar de dançar. Mas é óbvio, há sempre muitos lugares de dançar, muitas ruas, galpões, casas de dançar. Há também um lugar de dentro, onde também se dança. Isto não consegui dizer à terapeuta. É por dentro que não tenho conseguido dançar. Se dançar por dentro, fotografo melhor por fora. Se fotografar por dentro, saberei dançar por fora. Novo ataque no centro do meu peito. Sobre isto, gostaria de poder falar à terapeuta. De algum modo, associo os ataques ao meu peito ao não conseguir fotografar. Encontrei uma boneca de trapos que me pediu para ser fotografada. Pedir também é uma coisa de dentro. Dentro dela, dentro de mim. No fundo, devo eu ter pedido à boneca de trapo para fotografá-la. No entanto, nem a boneca falou consigo, nem você falou com a boneca. Há algo nesse processo que seria importante que visse e assumisse. Eu quis fotografar. Sim, você quis fotografar. Consegui falar da boneca de trapo, mas não pude dizer o modo como não a fotografei. O início já se dera. A vontade, a mão, o momento, até a luz. Mas um forte ataque ao centro do meu peito não me deixa nem sequer ficar em pé. Ou caminhar, ou pensar, ou agir, nem agir instintivamente. Se tivesse que fotografar esse ataque, como seria a fotografia? Imaginei que a terapeuta me fazia essa pergunta. E devagar, entre hesitações por dentro, entre choro e inquietação, nas poucas pausas que a respiração me cedeu, imaginei que eu poria a questão de outro modo. Se eu pudesse fotografar esse ataque, destruí-lo-ia, queimá-lo-ia em vez de o fotografar. Muito bem, hoje ficamos por aqui. Demolições de bairros e de pessoas. Nem sempre fotografei, mas sempre me interessei por demolições. Portos, cidades, bairros. Mas o que me atrai são as demolições de pessoas. Intriga-me como se fala de demolições sem referir tantas vezes as pessoas. Muitas vezes até lembram-se de referir os animais, as árvores. Isso está muito bem. Mas e as pessoas demolidas? Uma pessoa demolida ou em demolição, será que se sente mais atraída pela fotografia, pela dança, pela demolição do que as pessoas que não estão em demolição? Qual é a sua opinião? Perguntou a terapeuta. Voltei a ver os seus pés. As sandálias delicadas, um anel no dedo, certamente ela não crê que ninguém nota o anel no dedo do pé. Eu penso que posso planificar uma exposição fotográfica. Também posso planificar a demolição do meu peito. Cessaria assim a possibilidade de ataques. Bem como o próprio peito, disse a terapeuta, e descruzou a perna que tinha o pé com o anel no dedo. Doei um bolo pequeno demais. Tenho vindo a fazer as anotações que a terapeuta sugeriu. Uso as que posso nas sessões, uso outras para o meu dia-a-dia. Uso outras para a exposição que um dia farei, quando voltar a fotografar. Quando puder dançar dentro ou fora de mim. Gosto da ideia de serem pequenos capítulos que chegam da vida, ou dos sonhos, ou de mim, ou dos outros, ou das dores, ou de fotos que ainda não fiz, ou de músicas que se apresentam como reflexo de algo, ou como lembranças que distorço, ou como títulos para poemas que nunca escrevi, ou como fragmentos de coisas minúsculas, mas importantíssimas que fazem parte daquilo que também sou. De certo modo, desconfio, mas ainda não me consigo dizer. Acho que é uma espécie de dança comigo. Anotei o título Doei um bolo pequeno demais por causa de um sonho. Era eu a ir a um lugar onde se doavam coisas e havia uma criança com o peito em demolição. Então, no lugar de um brinquedo, eu levei um bolo feito por mim, que não sei fazer bolos. A senhora que me recebeu comentou de imediato que o bolo era pequeno demais e quase desatei a chorar. Mas vi que a criança olhou para o bolo e achou que era o presente ideal para aquele momento. Mesmo no sonho, mesmo que tenha sido apenas um sonho, o meu bolo pequeno demais travava o processo de demolição dentro daquela criança. Acabei por doar imagens. Num outro sonho, eu voltava a esse lugar de doações. Estranho nome, estranha palavra, estranhas ações, mas lá voltei. Lá voltei a encontrar os que dão as coisas que já não precisam e que por vezes vão cheias de pouco amor por já não servirem. Fui lá doar imagens que eram importantes para mim e até valiosas do ponto de vista comercial. Creio que a minha agente não gostará nada de saber disso. E sentiu-se bem? Perguntou a terapeuta. Mas não tinha nesse dia o anel no dedo do pé. Senti que essa doação travava um milímetro o processo de demolição do meu peito. O processo de não tatuagem. Nunca quis fazer uma tatuagem, mas não era por causa das transfusões de sangue. Era pelo arrependimento. Que arrependimento? O de ter essa fotografia impressa na pele e não poder mudar as fotografias expostas no meu corpo. Diretrizes para o planeamento de uma demolição. Depois de visitar aquela instituição, mais à noitinha, permiti-me chorar. Fez-lhe bem? Creio que sim. Gosto desse choro que pode vir a ser útil, que me faça sentir melhor, que me limpe de algo, que me deixe num outro lugar. O choro é uma travessia, disse eu à terapeuta. Depois da travessia, quase sempre o que nos acontece é estar num outro lugar. Cheguei a casa e permiti-me chorar, porque não tinha como inventar para mim uma explicação que me atenuasse a dor. Qual dor? A que me dói quando vejo crianças com o peito em demolição. Chorei também por mim. Eu já não sou criança e ainda tenho o peito em demolição. Existem outros caminhos? A demolição sem planeamento. A demolição com planeamento. O que se constrói depois da demolição, se nada se constrói depois da demolição. Agora refere-se à demolição dos bairros? Perguntou a terapeuta. Não, refiro-me ainda à demolição de pessoas. No geral? Às vezes o geral é um modo de falar de mim. Confesso que muitas vezes planejo a demolição do meu peito e em simultâneo sinto que gostaria de não ter que o demolir. Havia pele na fotografia extinta. Poucos assinamos o documento. Muitos assinaram o outro documento. Desculpe, a que documentos se refere? O documento que tinha poucas assinaturas autorizava. O documento que tinha muitas assinaturas não autorizava. Era a autorização formal para uma demolição? A terapeuta tentou que eu explicitasse, mas eu não queria ser tão explícita. Era justamente a autorização informal para a destruição de um arquivo fotográfico. Fotógrafo luta para que o autorizem a destruir fotos do seu passado. Segundo o fotógrafo, que queria muito não ter a obrigação de explicar tanta coisa sobre um determinado processo de demolição dentro de si, pretendia que lhe permitissem, judicialmente, destruir um arquivo que foi criado, mantido, inventado, fotografado por si. Entendia que a destruição dependia de uma decisão judicial, mas alegava também que a destruição deveria, isso sim, depender de uma decisão pessoal e humana, sua. Eu assinei o documento com poucas assinaturas, o que autorizava a destruição do arquivo deste fotógrafo porque, segundo ele, era esta a sua vontade humana atual. E o arquivo, ainda que fotográfico, continha uma camada de pele com recordações que ele já não pretendia deixar inscritas no mundo. Sete exposições sobre o fim do mundo já em fins de fevereiro. Foi bonita a dança. Dançou? Perguntou a terapeuta. Não, apenas fui ver dançar. Era uma provocação e resultou. Alguém marcou para o dia 30 de fevereiro uma série de exposições em dança sobre o fim do mundo. E usaram fotos minhas. Sentiu-se bem com o uso das suas fotos? Sim, senti-me bem. Justamente por ter acontecido a exposição no dia 30 de fevereiro. Achei apropriado. E que danças viu? Danças penduradas em pessoas. Foi na rua, no dia 28. Etnografia dos bairros invisíveis. Os passos que não tinha dançado é um modo de dizer e de tentar fotografar as fotografias ou instantes, ou pessoas ou bairros, ou demolições ou peitos que ainda não fotografei. O modo de tentar começar a dançar, dentro ou fora de mim, é o modo de regressar à fotografia. Seria também o modo de entender a razão de não conseguir fotografar. Consegui fotografar um cisne no meio de tantos patos. Já revelou essa fotografia? Perguntou a terapeuta. Não. Não foi com a máquina de fotografar. Fotografei apenas com o peito. Não creio, Anotei no ponto 16 do meu bloco de apontamentos que os bairros invisíveis sejam invisíveis. Onde ficar? Uma das fotografias que não chegou a ser vista na exposição, que não aconteceu no dia 30 de fevereiro, tinha um título que poderia ser uma frase minha ou parte de um pensamento que me faria escrever sobre outras coisas. Onde ficar nos melhores bairros demolidos sem ter de lá ficar? Por baixo das demolições. Há uma coisa que me tem despertado a curiosidade para voltar a fotografar. Está relacionado com a dança? Perguntou a terapeuta. Talvez tudo esteja relacionado com a dança. Deu-me vontade de sorrir com o que eu próprio diria depois. Até a terra dança. Tudo é movimento, ou pausa, ou grito, ou silêncio. Quando é que grita? A terapeuta conseguiu surpreender-me. A questão não era o quando, era o como. Tenho estado a gritar em silêncio. Por vezes gritava ao fotografar, por vezes numa discussão também chegava a gritar. Ao espelho gritei algumas vezes, mas fechava os olhos com medo de ouvir todo o grito. Ultimamente grito para dentro. Acha que isso pode ser um dos seus modos de demolir o seu peito? Recolhi objetos das pessoas que viveram aqui. Descobri um modo de começar a tentar dançar. É um lugar de dança? Perguntou a terapeuta. É apenas um modo. Os objetos que me atraem, que recolho, que me chamam, que me falam, aos quais eu posso falar com doçura ou fotografia, esses objetos, mais cedo ou mais tarde, creio que me podem fazer dançar. E a música? Com ou sem música? A música, por vezes, são as histórias, ou as vidas, ou as anotações, ou as coisas escondidas no peito das pessoas que viveram aqui. Aqui? Onde? Dentro ou fora de mim? Uma questão de dentro. No ponto 20, anotei algo que tinha que ver com a terapeuta. No dia seguinte, consegui falar sobre isso. Se eu fizesse uma exposição, poderia contar com a sua presença? Olhei para baixo. Embora a terapeuta tenha esperado que eu voltasse a olhar para ela para me dizer o que disse. Seria a 30 de fevereiro? Sorrimos. Não. Uma exposição com fotos reveladas e, digamos, com um acesso concreto a ela. Eu poderia contar com a sua presença? A terapeuta esperou que olhasse para ela. O importante, de verdade, é que você esteja lá. Estes objetos levo para o meu peito. Ultimamente investigo os primeiros passos de dança que me apareceram depois das visitas aos bairros, às pessoas, aos lugares de dentro e de fora. Também visitei objetos e sensações. Inaugurei a exposição num dia qualquer, a meio do mês. Não me lembro do número ou do nome desse dia. Danço devagarinho. Presinto uma não-demolição. Com restos de coisas que reconheci como coisas delicadas, inaugurei a exposição dentro do meu peito.